Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021 da TIM S.A. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes da teleconferência estarão apenas ouvindo durante a apresentação. O replay deste evento estará disponível no website da companhia após o encerramento. Após as considerações da TIM S.A., haverá uma sessão de perguntas e respostas para os participantes. Neste momento, serão fornecidas instruções adicionais. Esclarecemos que declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas, projeções e metas da TIM S.A. constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que fatores internos e externos à TIM S.A. podem afetar o seu desempenho e conduzir a resultados diferentes dos planejados. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Pietro Labriola, diretor-presidente, para que apresente as principais mensagens do terceiro trimestre de 2021. Senhor Pietro, pode prosseguir, por favor.
Bom dia a todos. Obrigado por participar da nossa teleconferência de resultados. Primeiro, gostaria de dar uma calorosa recepção a Camille Faria, nossa nova CFO. Em agosto, ela se juntou à equipe e já está sujando as mãos para nos ajudar em vários projetos que ou estamos começando ou que precisamos terminar. Desejo a Camille toda sorte e sucesso, porque temos muito o que fazer. É ótimo ter ela a bordo. Sem atrasos, passemos aos resultados. No terceiro trimestre, consolidamos nossa recuperação com números consistentes. É verdade que, apesar de uma situação pandêmica muito melhor após um aumento na vacinação, a macro tem sido mais desafiadora. Mas não temos motivos para reclamar. Este último trimestre foi solido e no quarto manteremos o ritmo, o que nos coloca em condições de atingir nossas metas para o 2021. Além disso, os principais eventos, como le laude Spettro e approvação do accordo com a Oi, devem occorrere até dezembro, abrindo caminho para um grande 2022. Nossa execução de alto nível nos levou a postar números saudáveis no terceiro trimestre. A receita de serviços cresceu mais de 4% em relação ao ano anterior, impulsionada pelo ARPU Mobile, que também cresceu mais de 4%. Na banda larga fissa, acabamos de lançar a melhor oferta de alta velocidade do Brasil para acelerar ainda mais o nosso negócio. O EBITDA aumentou 4,5% e agora estamos em 21 trimestres de crescimento. Somamos R$ 83 milhões em receita da plataforma de clientes, o que nos deixou muito bem posicionados para atingir a meta anual desta linha. Este trimestre também foi marcado para uma conquista notável em ESG. Somos a primeira empresa brasileira a ser incluída no Refinitiv Diversity Inclusion Index e ficamos em primeiro lugar entre as telcos no mundo. Dettagliando nossa dinâmica de receitas, vimos contribuições positivas provenientes dos serviços móvel e fixo, com todas as principais linhas melhorando. Também entregamos uma expansão em relação ao segundo trimestre, mostrando a consistência das nossas operações. As receitas de serviço móvel cresceram 4,1% em relação ao mesmo período de 2020. Em paralelo, o serviço fisso também apresentou uma solida evolução, com um aumento del 5,5%, con a Team Live impulsionando a tendência, mas a un ritmo temporariamente mais lento, come speravamo se menzionamos durante nossa última call. Nossos números dos 9 primeiros meses são sólidos, tanto nos serviços móveis quanto nos fixos. É por isso que a receita líquida total de serviços está crescendo mais de 5% ano a ano. Esses resultados, mais uma vez, mostram que a escolha de nos concentrarmos em uma estratégia de valor está dando frutos. Estamos superando nossos pares na dinâmica do ARPU. Até setembro, nosso ARPU cresceu a high single digit, in quanto il resto del mercato caiu a mid-single digit. Isso demonstra claramente la nostra capacità di produrre receitas adicionais de forma mais racional e efficiente. Os principais motores por trás da estratégia de volume para valor continuam sendo uma oferta diferenciada e a proposta de upselling, com migrações para planos mais alto e melhoria de fidelidade dos clientes. Para acrescentar uma nova alavanca, estamos trabalhando para melhorar a qualidade e o valor de nossas vendas, com canais de distribuição mais amplos e qualificados. Manter a diferenciação de nossas ofertas é um esforço contínuo. Temos adicionando várias camadas de diferenciação em cada segmento para nos mantermos à frente da concorrência e para sustentar nossa liderança. No pós-pago, evoluímos do app de entretenimento para um one-stop-shop marketplace de conteúdo e serviços. No controle, estamos nos concentrando nos benefícios de nossas parcerias de plataforma de clientes para permitir que nossos clientes tenham novas experiências. E no pré-pago, estamos visando a conveniência e lealdade desde o lançamento da família Team Pretop. Acabo de mencionar a importância de nossas parcerias da plataforma de clientes para ajudar a diferenciar nossas ofertas. Como esta parte da nossa estratégia está ganhando cada vez mais tração, vale a pena lembrar como jogamos esse jogo de monetização da base de clientes para gerar novos fluxos de receita e diversificação de capital. Primeiro, preciso ressaltar que temos dois modelos de negócios de parceria sob essa estrutura. O primeiro, no caso das comerciais, temos uma abordagem mais tradicional, onde somos remunerados monetariamente por visualizações de vídeo e cliques para campanhas publicitárias e serviços de inteligência de dados. Qualquer empresa que busque reforço de marca, elevação de consideração, geração de lead e instalação de aplicativos é um alvo para nós. No segundo, as parcerias estratégicas são construídas sob uma relação mais simbiótica e nossos alvos são as scale-ups que buscam crescimento exponencial. A Team é remunerada por taxas de CAC e participações acionárias. Em troca de nosso endosso, por dar acesso à nossa base de clientes e capilaridade comercial, por ser agregada ao nosso portafolio de ofertas principais e por inteligência de dados. Ambos os modelos utilizam as plataformas Team Insights e Team Ads para atingir os clusters adequados dentro da nossa base e impactá-los através de canais durante sua jornada como cliente da Team. Sob essa estrutura, listamos verticais que têm grandes oportunidades por estar mais diretamente conectado ao serviço de telefonia móvel e por ter uma valuation maior que as empresas de telecom. Já estamos operando em algumas delas, portanto temos resultados claros a mostrar. Como mencionado anteriormente, totalizamos 83 milhões de reais em receita nos primeiros 9 meses do ano. A publicidade móvel está contribuindo com 26 milhões, enquanto os serviços financeiros de educação está somando 57 milhões de reais. Ganhamos bônus de subscrição equivalente a uma participação acionária de cerca de 4% no Banco C6, após um número recorde de contas abertas. Em menos de 2 anos, mais de 5 milhões de clientes aceitaram uma oferta de nossos parceiros através do canal Steam. E multiplicamos por 10 os resultados de instalação de aplicativo entre setembro e janeiro. Continuamos trabalhando para crescer este ecossistema de parceiro de forma semelhante a uma firma de private equity. Portanto, estamos desenvolvendo múltiplas frentes, por exemplo, as discussões com players locais de conteúdo se aceleraram e essa parceria está sendo anticipando a outras que estão demorando mais para se materializar. Estamos na fase final de escolher um parceiro para as iniciativas de e-health, com 7 propostas sólidas sobre a mesa. As discussões sobre a carteira digital e marketplace estão demorando mais do que eu esperado e estamos refinando nossa abordagem considerando novas dinâmicas de mercado. Por fim, continuamos a trabalhar em verticais de Internet of Things, Internet das cosas, con grandes contratos siendo negociados. Para completar nuestra discusión sobre receta, vamos a pasar para los servicios fijos, específicamente a Team Live. Os destaque de este trimestre, SAO ha concluido el negocio de Faberco e o grande lanzamiento de la mejor oferta FTTH del país. O fechamento da Faberco está previsto para meado de novembro. Sob este acuerdo receberemos 1,1 billones de reais en secundaria, con un vehículo recibiendo 600 millones de reais como primaria. A Team permanecerá con 49% del capital, lembrando que la lógica del negocio era acelerar la implantación de fibra. Então, esperamos hacer alguna recuperación a cobertura de nuevas ciudades. Estamos lanzando oferta 1 giga. Algún de vocês puede pensar, ¿ya existe en el mercado esta oferta? Bien, debo decir que esto no es la misma cosa. E explico por qué. Tenemos la mejor combinación de velocidad de download y upload. 1 giga para download y 500 megas para upload. La oferta estará disponible en todas las ciudades que cubrimos, o sea, mercados high-end que no tienen acceso a esta velocidad. Tenemos un conjunto exclusivo de contenido incorporado en oferta, como Netflix, Paramount, Deezer, Ben News y Ben Sport. Y, para completar, estamos estableciendo precio a un nivel accesible. Por tanto, esta no es una oferta apenas para posicionar a Team Live como tendo a mayor velocidad. Objetivo es de dar a las personas acceso al próximo nivel de experiencia en banda larga. En cuanto a eso, mantivemos un desempeño decente en opera SAO, mesmo que la deceleración esperada tenga sido confirmada. El cuarto trimestre ya está mostrando sinais de reaceleración. Na infraestructura, nuestra lideranza de cobertura 4G fue reafirmada con una sólida expansión de 25% en ciudades. A cobertura de 4,5G creció en el mismo ritmo. Continuamos trabajando en la preparación de nuestra red para recibir los clientes de hoy. O maximamos y la modernización de sites continuamos acelerando para este fin. Na frente de IT, de tecnología de las informaciones, completamos más un paso de nuestra transformación Journey to Cloud. Nuestro sistema CRM fue transferido enteramente para nube, produciendo una reducción del 50% en el tiempo de atendimiento. Otra realización marcante para CIM fue el resultado de los tests con 5G standalone en Río y en San Paulo. Fomos los primeros a testar la tecnología en las dos ciudades más importantes del país. Fomos capaces de atingir velocidades muy altas, con bajos niveles de latencia. Ma, más importante, probamos la viabilidad técnica de combinar a Release 16 con Carrier Aggregation para expandir la cobertura en más de 65%. Falando en 5G, estamos muy próximos del rollout de Spectrum. Él está programado para ocurrir en 4 de noviembre. Hemos dicho desde el inicio de las discusiones del rollout que las escolhas feitas pelo Brasil sobre cómo abordar o 5G fueron únicas y sabias. O foco en los investimentos en la implantación de rede beneficiará toda la industria, mas, o más importante, o usuario final. A Team está pronta para participar do leilão y optimista sobre o resultado. Dejando las discusiones sobre infraestructura y avanzando para nuestra tendencia de OPEX e EBITDA. En este trimestre, tenemos una base más comparable para nuestros costos y despesas. Nuestra dinámica está muy abajo de la inflación, a pesar de picos en diferentes índices. Observamos una pequeña expansión anual de nuestro OPEX de 1,3% en el tercer trimestre y abajo de 6% en el acumulado del año. Como explicado en el último trimestre, este último fue principalmente una consecuencia del desempeño de OPEX en el segundo trimestre de 2020. Si comparamos con los primeros 9 meses de 2019, nuestro OPEX en el acumulado del año ficou estable. A Team continúa a ejecutar bien el control de custos, los proyectos de digitalización y el tratamiento de PDD, en cuanto miglioraba ainda más la gestión de los custos de energía. Esto, giustamente con una solida contribuzione da reseta, levò EBITDA a crescere 4,5% nel terzo trimestre, con una espansione di margine per attingere 48%. O lucro liquido aumentò mais de 20% e o CAPEX subiu 5,5%. Neste contexto, o flusso de caixa operacional livre nos primeiros 9 meses do ano cresceu mais de 40%, ultrapassando 3,6 bilhões de reais, o que fez com que nossa dívida líquida diminuísse quase 30% e a posição de caixa atingisse 7,4 bilhões de reais. Temos-nos preparado para os próximos eventos do final deste ano e de 2022. Considerando que nosso fluxo de caixa está performando melhor do que esperado, devemos ser capazes de manter o nível de remuneração aos acionistas, mesmo que esperamos grandes desembolsos nos próximos 12 meses. Encerrando meus comentários, gostaria de destacar a sólida execução que a equipe está entregando, com resultados robustos e meio a uma lenta recuperação econômica. Nosso ritmo continuará no quarto trimestre, por isso estamos muito confiantes de que cumpriremos as metas. Até setembro, apresentamos mais de 5% de expansão para a receita de serviços e EBITDA. A plataforma de clientes está apenas 17 milhões de reais da meta de 100 milhões. O EBITDA menos CAPEX sobre as receitas ficou em 24%. E o lucro líquido cresceu mais de 70% em relação ao ano anterior. Até o final de 2021, devemos ter o negócio da Faberco fechado, o leilão de 5G concluído e esperamos o negócio da Oi approvado. Esperamos entrare in 2022 con meno incertezas e prontos para as transformações do setor. E ainda è spazio para che uno o mais outros contratto da plataforma de clientes sejam assinados antes do final do ano. Fiquem atentos. Obrigado. Agora, vamos abrir para perguntas. Por favor, operadora.
Obrigada, senhor Pietro. Passaremos agora à sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos com perguntas dos analistas e, em seguida, passaremos para o público em geral, ambas em inglês. Se estiver ouvindo no webcast, sua pergunta pode ser enviada pelo chat. Pedimos que cada participante se restrinja a 2 questões por vez. Para fazer uma pergunta em português, por favor, envie através do webcast. A primeira pergunta vem do senhor Bernardo Goodman, da XP. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Na verdade, eu tenho algumas perguntas relacionadas ao Team Live. Eu gostaria de salientar os bons números desse, os números mais suaves desse trimestre. Vocês estão com mais pressão da concorrência? Se for verdade, em que áreas e regiões específicas? E a última pergunta com relação ao negócio do FiberCo, quais são os próximos passos para concluir a transação? Obrigado. Obrigado, Bernardo. Vamos começar respondendo a segunda pergunta. Boas notícias. Eu perguntei ao Mário, mas o que está faltando é a aprovação do negócio pela Anatel. Se eu não estiver errado, o Mário comunicou que, se for confirmado, o Mário vai te dar ao vivo essa notícia. E aí, nós teremos o fechamento no dia 9 de novembro. Mário, sim, está correto. Ontem foi aprovado e hoje nós teremos a certificação dessa aprovação. Então, Bernardo, vamos voltar à primeira pergunta, que, digamos, é um pouquinho mais complexa. Em primeiro lugar, é preciso dizer que somos sempre transparentes com o mercado. Se você se lembrar, no segundo trimestre, no call, eu já expliquei para todos que as expectativas para este trimestre deveria ser um pouco menos positiva do que o anterior. E aconteceu exatamente o que nós esperávamos. Quando você gerencia uma empresa, não deve descobrir as coisas ao vivo, mas sim planejar e entender os resultados. Como eu disse, esse trimestre, conforme mencionado no trimestre anterior, está mais fraco que o anterior, mas nós já vemos que o quarto trimestre mostra sinais de melhora. E fecharemos quase, estamos quase com dois dígitos e esperamos acelerar ainda mais com o crescimento de dois dígitos. O motivo pelo qual a nossa área de FTTC sofreu mais do que as outras, mas estamos acelerando também todas as atividades de brownfield, da migração de FTTC para FTTH, para permitir que possamos estar numa situação mais confortável. E o que é importante lembrar é o que nós mencionamos desde o segundo trimestre. Não há surpresa para ninguém, porque aconteceu exatamente o que falamos. Nós sabemos que estamos melhor que em 2000, esperamos um 2022 melhor, porque no último trimestre lançamos a primeira oferta de 1 giga. E, como eu disse, tem gente que acha que essa não é uma oferta nova, mas é uma oferta real de 1 giga com 500 mega de upload. No lado da fibra, tudo está acontecendo, o fechamento vai ser no dia 9 de novembro e mostramos ao mercado que o falamos, cumprimos o que falamos e nas operações já estamos nos recuperando. Muito claro, Pietro e Mário, muito obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Diego Aragão, da Goldman Sachs. Bom dia, obrigado pela pergunta. A primeira pergunta está relacionada ao CAPEX. Mencionou, Pietro, que está fazendo investimentos para preparar a rede da TIM para o negócio da Oi. Eu gostaria de entender exatamente quais são esses investimentos e quanto foi investido até agora. A segunda pergunta está relacionada ao crédito de impostos. Você poderia comentar exatamente do que se trata? Se vocês esperam também mais desses créditos para o futuro? Vamos começar com a boa notícia primeiro. Depois passo a palavra à Camila para explicar a boa notícia com relação aos créditos tributários. Bom dia, Diego. Só para explicar um pouquinho o crédito tributário, teve uma boa decisão para excluir os juros sobre taxas. Não foi um caso nosso, mas sim que foi julgado. No nosso caso, quando o nosso caso estiver finalizado, nós teremos um alto valor recuperado em créditos tributários que já estarão no nosso balanço. Esperamos poder usar esses créditos tributários dentro de 1 ano. Por assim, é um efeito positivo de curto prazo. Muito obrigado, Camille. Eu vou deixar o Léo para dar mais detalhes, mas eu gostaria de acrescentar que 20% de CAPEX sobre a receita, 24%, porque, como declaramos no plano, uma parte do CAPEX, se eu não estiver errado, 300 ou 400 milhões de reais, estavam relacionados à preparação do negócio com a Oi. Também você pode calcular pro forma qual seria o nosso CAPEX real se não tivéssemos que gastar esse dinheiro na preparação. E, por fim, lembre-se, é importante salientar que postamos todos esses números em termos de EBITDA e CAPEX, absorvendo toda a diferença relacionada à situação macro. Então, com a taxa cambial atual, absorvemos o impacto de 15 a 17 milhões de reais com relação à inflação, à bandeira vermelha. É importante deixar claro que é um aumento do preço da energia. E, no geral, nós conseguimos compensar o aumento de custo relacionado à taxa cambial, à inflação e outras questões, quase 100 milhões de reais no ano. Ou seja, se não tivéssemos tido essa divergência do que foi planejado no início do ano, nosso retorno seria muito maior. Isso mostra a nossa capacidade de gerenciar as dificuldades e continuar entregando bom resultado na companhia. Bem, o que fizemos nesse ano foi preparar a rede para absorver o espectro que recebemos da Oi. Precisamos preparar os rádios, a parte eletrônica, para dar suporte ao nosso espectro e ao espectro da Oi. Então, é preciso salientar que a maior parte do investimento para preparo da rede já foi feito esse ano. Então, no ano que vem, nós teremos a conclusão da negociação, receberemos o espectro e, com isso, poderemos dar suporte aos clientes que vêm da Oi. A segunda parte do investimento será para rearranjar as torres, porque precisamos, na segunda parte, desligar algumas torres da Oi para absorver outras torres na nossa rede. Mas a maior parte do investimento já foi feito esse ano. Isso é bom, porque de fato estamos absorvendo isso, como o Pietro mencionou, no CapEx recorrente. Então, não esperamos um pico para o ano que vem na finalização da integração da Oi. Eu posso completar ainda a resposta do Léo. Nós investimos, diz Pietro, uma parte dos negócios do dinheiro com a tecnologia Massive MIMO. Somos o primeiro player no Brasil com essa tecnologia que nos dá uma melhor eficiência. Por quê? Porque poderemos fazer a migração da base da Oi antes de outras frequências. E quando migrarmos os clientes da Oi na rede da TIM, na rede da Claro e da Vivo, nós damos a oportunidade de obter as frequências da Oi e acrescentar as nossas. Então, essa atividade é uma coisa que precisávamos estar preparados para colocar a base de clientes da Oi na nossa rede. Está muito claro. Obrigado, Pietro e Léo. Só um follow-up rápido para o Léo. Alguma preocupação com essa falta de semicondutores que talvez esteja afetando as negociações com os fornecedores? Gostaria de saber se você está vendo algum impacto disso no seu plano. Obrigado. Não, Diego, até agora não tivemos nenhuma restrição em relação a isso. Ou qualquer atraso nas entregas. Não estamos sofrendo porque já planejamos isso antes. Então, eles estão entregando o que prometeram. O que podemos ver é que provavelmente em 2022, para o 5G, talvez, mas não só com relação à crise de semicondutores, mas sim em relação à demanda. Então, teremos que ser mais assertivos. Mas nós temos um plano de 2 anos, então fazemos todas as previsões com os fornecedores e eles estão entregando conforme prometido. Diego, às vezes nós temos a experiência de um pouco de atraso na entrega, isso no mercado como um todo. Então, não foi um caso geral, foi uma coisa específica. Então, não é uma coisa que está impactando a nossa estratégia. Ok, está muito claro. Obrigado, Pietro. Obrigado, Léo. A próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do JP Morgan. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Eu tenho duas. A primeira seria um follow-up da pergunta do Bernardo sobre o Team Live. Eu estava lendo as anotações do segundo tri, que estava bem claro que haveria uma desaceleração. Também comentaram que o crescimento da receita seria de 20% no início de 2022. Vocês ainda acham que 20% ou próximo desse valor é crível ou estarão um pouco mais cautelosos com relação a isso? A segunda pergunta é se poderiam fazer um comentário geral sobre a concorrência nos três segmentos: pós-pago, pré-pago e controle. Você poderia responder, repetir a segunda pergunta, por favor? A segunda pergunta é sobre o ambiente competitivo em serviços móveis. Se poderia comentar os principais segmentos, pré-pago, pós-pago e controle, por favor. Ok, vamos começar com a primeira pergunta. No ano que vem, eu disse que vamos reacelerar e conseguiremos entregar um de crescimento de 2 dígitos no ano que vem. Agora, estamos vendo se será próximo de 20%, mas com certeza será de 2 dígitos, talvez próximo de 20%. Mas vamos ver o que está acontecendo e a velocidade do segundo, do 4 tri. Mas como eu disse, vamos acelerar e com certeza acima de um crescimento de 2 dígitos. Com relação ao cenário da concorrência, o que está acontecendo no mercado? Eu acho e tentei responder várias perguntas que recebi. Graças a Deus, de alguma maneira, os 3 players do mercado estão com estratégias diferentes. Algumas mais relacionadas a volume e integração, outro muito mais com qualidade premium e a TIM que trabalha na inovação. Então, para evitar qualquer tipo de mal-entendido, o mercado está diferente porque cada um de nós tem um posicionamento específico. Nós somos inovadores, então nesse período, a Claro está sofrendo um pouco mais porque essas ofertas integradas fixo e móvel está encontrando um pouco mais dificuldades para continuar. E eles estão também focando mais na ultra banda larga. E a Vivo, se não estiver errado, aumentou o seu preço recentemente. Então, principalmente em controle pós-pago. O que está acontecendo? Isso é importante também para explicar como podemos sustentar o crescimento do ARPU no próximo trimestre. Quando você vê pós-pago e controle, a quantidade de giga que colocamos nas ofertas é diferente. Então, quando o cliente quer e precisa de mais gigas, ou se quiser um nível mais alto de qualidade de serviço, ele pode migrar do controle para o pós-pago. E é exatamente isso que estamos fazendo nesse período, o que nos permite sustentar o crescimento do ARPU. No controle pós-pago. No pré-pago, nós tínhamos essa piscina onde estávamos pescando os clientes para o controle. Agora, o controle está se tornando a piscina onde pescamos os clientes que queremos passar do controle para o pós-pago. E, então, resumindo, o mercado está diferente, a nossa estratégia é diferente dos concorrentes e temos visto que vamos continuar a entregar o crescimento do ARPU. Quando passamos ao pré-pago, o pré-pago se mantém racional. A nossa performance é diferente da outra porque o que está acontecendo é que nós sempre declaramos que a nossa base de pré-pago é muito mais sensível a macroeconomia. Então, nós somos o player que apanhou mais com a Covid no segundo tri e nós fomos o player que ganhou mais no terceiro tri. Então, na comparação anual, neste tri mostra que estamos numa área negativa, mas quando vemos na comparação trimestral, continuamos a crescer. Com relação à movimentação dos diferentes players, Vivo está aumentando o face value de R$10 para R$12, e eu acho que também no pré-pago nós vemos sinais de racionalidade. Então, o mercado está racional, não significa que não estamos competindo, mas sim que temos cada um uma estratégia. E, por fim, eu sempre repito que é preciso avaliar a TIM não só numa linha, mas sim no resultado, na performance geral. Porque estamos entregando crescimento de receita, continuamos a aumentar o nosso EBITDA e mantemos o ritmo de 40%. É difícil achar no mercado um player tão completo como a TIM. Talvez a gente, em todos os KPIs, talvez não sejamos o melhor em um KPI, mas no geral, entregamos um crescimento de receita contínua, somos eficientes, com bom nível de EBITDA e mantemos as nossas despesas de CAPEX sob controle. E, por fim, continuamos a gerar caixa. Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Carlos Sequeira, do BTG Pactual. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Olá, Pietro, Camila, Léo. A primeira pergunta é sobre a estratégia de Fibrico. Eu queria saber se faria sentido para a TIM explorar outras alternativas para acelerar o negócio de fibra, talvez vendo oportunidades de fusão em centenas de outros provedores, ou aumentando a sua cobertura regional. Então, estava pensando se vocês consideram explorar outras alternativas para crescer mais rápido e aproveitar tudo o que está acontecendo na área de fibra. Essa é a primeira pergunta. Obrigado. Obrigado. Sim. Como eu disse, acho que somos o player no mercado com muito mais opções. Eu posso. Carlos, você pode desligar o microfone, por favor, porque estamos ouvindo o seu teclado. Então, como eu estava dizendo no outro call, nós somos o player com maior quantidade de opcionalidades. Esse é um mercado que mudou várias vezes e nós tivemos a oportunidade de acrescentar opcionalidades para mudar, é muito importante. Por exemplo, para a pergunta que você fez, nós podemos assinar um contrato também com outro player para usar uma outra infraestrutura para acelerar e aumentar a nossa estratégia de cobertura de fibra. Isso pode ser muito mais difícil para outro player. Então, eu posso assinar um acordo com Vidal, com a Infra da Vivo. Eu poderia comprar alguma infraestrutura de alguma ESP. O que eu posso dizer que não está na nossa ideia comprar uma pequena ou grande ESP. Porque, como eu disse várias vezes, o business deles é sustentável porque não é sustentável porque eles exploram uma vantagem fiscal que nós não podemos explorar. Então, às vezes você pode ter um desconto, alguém que não usa ICMS e que usa apenas outros impostos. Aí a vantagem competitiva em termos de preço de cerca de 50% é uma coisa que o valor, o mercado vai avaliar nos próximos anos, mas estamos abertos a discussões com outros players de infraestrutura, mas não estamos interessados em comprar a base de clientes de pequenas ISPs. Ok, Pietro, muito claro. Se eu puder fazer outra pergunta sobre outro assunto, estamos todos esperando a aprovação do CAD, da transação da Oi. Envolvendo os ativos, móveis, e no dia 8 de novembro, né, é o prazo final. Você espera que eles anunciem essa decisão até 18 de novembro, que é o primeiro prazo, ou acha que vão estender isso até 2022? Você tem alguma ideia do que esperar do CAD? Bem, eu queria começar com a boa notícia. Eu não sei quantos de vocês tiveram a chance de verificar que durante a audiência pública na comissão parlamentar, a Anatel. Então, durante a audiência pública, um representante da Anatel disse claramente que, do ponto de vista da Anatel, o negócio da Oi Não havia nem, não tem nenhum problema, poderia ser aprovado. E essa é a boa notícia sobre a Anatel. Com relação ao CAD, eu continuo otimista, mas estamos numa situação em que eu não quero fazer muita pressão sobre uma instituição como o CAD para acelerar ou não, porque eu acho que eles estão fazendo o trabalho deles, estão analisando tudo. A posição da Anatel também ajuda a esclarecer o ponto de vista, porque é uma outra instituição, mas eu permaneço positivo com relação ao fato de que nós teremos, digamos, até o final do ano a aprovação. Mas eu acho que cabe a eles fazer o trabalho e a análise deles. Mas nossa posição continua positiva. Muito obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Leonardo Olmos, do UBS. Bom dia a todos. Minha pergunta está relacionada ao aumento de receita de 15%. Você poderia falar um pouquinho mais sobre os clientes B2B? Com relação aos projetos, ou quais as verticais que vocês pretendem implementar no geral, poderiam dar um pouco sobre o aumento, a receita incremental, uma visão geral? Leonardo, eu acho que a gente estava discutindo com a Camille, depois do leilão, talvez fosse útil se mostrássemos para todos vocês o resultado do leilão. E por que o business case relacionado a cada uma das frequências que optamos por comprar? Claro que depois do dia 4 de novembro, nós teremos mais tempo para dar mais detalhes a vocês. Como eu mencionei também no call anterior, nós achamos que o 5G é uma boa oportunidade para otimizar o CapEx da nossa rede, porque a tecnologia 5G você consegue agregar e aumentar o volume. Eu acho que o crescimento de dados, uma das linhas de monetização, é um elemento importante. Se eu não estiver errado, a antena do 5G consegue fazer um carry-on de 5 vezes comparado ao anterior. E com relação à receita, nós temos linhas diferentes. A primeira é o business tradicional, B2C, porque passagem do 3G para o 4G levou um aumento do consumo de dados. Nós achamos que a passagem do 4G para o 5G também é levará a um aumento do consumo de dados. Se a nossa largura de banda for controlada em termos do giga que colocamos dentro, isso dará uma oportunidade para upselling. Estamos esperando mais alguns meses para ver se haverá esse crescimento no tráfego de dados. Há duas áreas para B2B, agribusiness e fábricas, onde nós vemos o interesse dos diferentes players para trabalhar nessa área. Na área de agronegócio, avaliamos se talvez chegue um ponto que seja interessante criar uma nova empresa para explorar as oportunidades do agronegócio. Lembre-se que a Camille, no novo plano, estamos avaliando a criação de uma unidade de negócios interna para alocar valor em áreas de interesse. Uma dessas áreas é a IoT, Internet das Coisas, especialmente no agro. Mas eu vou dar a palavra ao Alberto para explicar um pouco mais. Olá, obrigado, Pietro. Sim, no B2C, a monetização de alto consumo de dados é o nosso principal foco, já foi descrito. Na nossa rede, Nós temos um consumo médio de 5 gigas por cliente. Cada vez que colocamos mais gigas, os clientes usam. Então, 5G será mais uma alavanca para que isso aconteça. Com relação a B2B, estamos discutindo com alguns clientes, principalmente na área logística, por enquanto, o uso de 5G para oferecer benefícios às plantas. Fizemos alguns pilotos, estudos pilotos na área automotiva. A frequência ainda não está disponível, mas vimos interesse, principalmente na área de logística e manufatura. Para nós, o objetivo é conquistar clientes nas principais verticais de 4G, porque o 4G já oferece muitas oportunidades de digitalização para os processos corporativos dos clientes e estar lá quando o 4G amadurecer para aumentar os benefícios oferecidos aos clientes. Então, no momento, nós estamos focados na cobertura de 4G para esses clientes e com alguns deles discutiremos o 5G. Então, nós não demos nenhum número, mas a resposta do Alberto é bem clara. Queremos aumentar a nossa penetração no segmento corporativo de IoT em 4G, porque isso nos permitirá fazer o upselling do 5G. Muito claro, de verdade. Muito obrigado, tenha um bom dia. Para você também. A próxima pergunta vem do senhor Fred Mendes. Olá a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira, vocês já mencionaram um pouco o crescimento do ARPU. Eu sei que o ARPU não é uma métrica perfeita, mas vocês já estão em linha com a Vivo, mais ou menos, com a Claro, e há muitas coisas que estão nesse ARPU. Mas vocês veem espaço para a continuação do crescimento do ARPU? Porque já estão com um dos ARPUs mais altos, né? E com relação à receita da plataforma, que está com uma boa performance, vocês olham a parceria com o Banco C6, será que estão prestes a chegar no teto disso? Ou essa tendência dos dois últimos trimestres, pode crescer ainda mais? Bom, com relação ao aumento do ARPU, sim, prevemos a oportunidade de continuar a ter esse crescimento. Lembre-se que no ano que vem nós temos que recuperar um pouco o preço em relação ao cliente, por causa da inflação desse ano. Fizemos um aumento de preços em março e naquela época usamos o índice inflacionário até março. No ano que vem, em março, já planejamos ter um aumento de preço junto com o aumento de consumo para recuperar a inflação. E, além disso, como eu mencionei no início, o aumento do ARPU vem também da migração de clientes de planos mais baixos e mais baratos para um plano de preço mais alto, do controle para pós, e também às vezes temos de controle para controle. E quando discutimos a questão do preço, é preciso verificar também o preço do mercado, porque quando você olha o ARPU de todos os clientes, alguns têm um ARPU mais baixo. Porque naquelas ofertas abaixo da linha, eles talvez sejam agressivos. E também para tentar convencer o cliente a chegar numa oferta convergente, o preço é mais agressivo. Mas isso pode ser contrário ao que às vezes é dito sobre convergência, porque se a convergência colocar um preço muito mais baixo para juntar tudo, eu não entendo onde está o valor real nisso. Mas cada um tem a sua estratégia e não cabe a mim avaliar qual é a estratégia correta. A nossa estratégia é continuar a aumentar o ARPU por meio de aumento de preços, que é feito todo ano para tentar absorver a inflação no período como esse, em que a inflação é, digamos assim, um desafio, e, ao mesmo tempo, com a nossa estratégia de mercado, de passar os clientes com um pacote de gigas mais baixos para um pacote de gigas mais alto, e também fazer um scale-up em termos de políticas. Por exemplo, com a vertical. Se você tem um cartão de crédito Black, você tem um nível de serviço muito mais alto do que um tradicional cartão. E a mesma coisa com a oferta TIM Black. Com relação, além das receitas, o Renato já falou, mas você sabe muito bem como estamos nesse momento. Estamos no meio de uma discussão com o nosso parceiro, sócio, então não podemos divulgar muito mais. Obrigado, amigos, pela pergunta. Eu acho que tivemos bastante sucesso com as parcerias na plataforma do consumidor e também com serviços financeiros, aproveitando nossa inteligência de dados e a abordagem com a nossa base de clientes, em termos de mensagens, não só textos, mas vídeos, GIFs, imagens, usando todo o insight de dados que temos aqui. Isso tem sido uma implantação muito bem sucedida. Pudemos provar ao mercado como o Telecom é um canal poderoso para novos serviços digitais. Com relação à sua pergunta, mais especificamente, conseguiremos manter o nível desse trimestre para os próximos, eu acho. Houve muita digitalização no ano passado, isso foi alavancado por isso. Houve um grande movimento por causa da pandemia e outros fatores do mercado. E acreditamos que conseguiremos manter isso, dadas as perspectivas que temos de mercado para o próximo trimestre, em termos de digitalização. Muito obrigado, perfeito. Queria fazer só um follow-up, Renato. Está muito claro a questão do C6, mas à medida que você acrescenta mais parcerias e o mercado também aumenta, mas para tentar entender o tamanho dessa oportunidade, você acha que haverá uma canibalização? Aquele que compra uma coisa não compra o C6 ou não? Ou você pode aumentar as parcerias e o mercado continuará bom para todos? Uma ótima pergunta. Estamos trabalhando duro para criar inteligência de dados e insights de dados para fazer a oferta certa para o cliente certo no momento certo. Criar essa inteligência aqui tem sido essencial para nós, para novas parcerias. O Pietro sempre me pergunta mais parcerias o mais rápido possível. Eu sempre falo, espera um pouco, porque preciso garantir que operacionalmente todas elas sejam possíveis ao mesmo tempo. Nós evitamos lançar parcerias ao mesmo tempo. Com o Covenant veio um ano depois da do C6. Então, é preciso porque todos pudessem digerir a parceria do C6. Quando tivermos uma maturidade, lançamos outras. Acho que com a Cogna nós vamos lançar, chegar à maturidade nos próximos meses. Então, no início do ano que vem, provavelmente teremos uma nova parceria. Então, existe muita inteligência para tentar adequar as ofertas ao cliente ao momento. E um esquema de lançamento que permite que tudo esteja funcionando ao mesmo tempo. Ou seja, você é impossível. Precisamos também lançar comercialmente do ano que vem as próximas parcerias, mas agora nós fecharemos o contrato, um ou dois, até o final desse ano. Por quê? Não tomem isso como uma meta oficial, mas gostaríamos de ter no nosso plano essa meta de oito parceiros no mínimo que possam gerar valor de R$ 3 milhões. Mas vamos formalizar essa meta e vamos chamar o mercado financeiro para divulgar nossos planos. 3 a 4 anos. Obrigado pela pergunta, Fred. Obrigado pela resposta. A próxima pergunta vem de Matthew Robier, do Barclays. Bom dia, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre custos. Obviamente, vocês mencionaram que há pressões sobre alguns custos de energia, de inflação e também a margem aumentou, apesar disso. Eu gostaria de saber se poderiam dar mais detalhes em relação ao futuro, sobre os lados positivos e negativos que influenciarão os custos e se acreditam que poderão continuar a aumentar a margem EBITDA. E a segunda pergunta é com relação ao leilão do 5G. Talvez pudesse nos lembrar exatamente quais são os prazos. Vocês mencionaram novembro. A Camille acho que deu os detalhes com relação a quando são feitas as ofertas e os resultados saem. Se pudessem falar isso novamente, seria muito bom. Olá, Matthew. Vamos começar com a pergunta mais simples. O Mário vai entregar para a Anatel o nosso envelope com a nossa oferta. Então, o prazo é hoje. Todos os players que vão participar do leilão têm que entregar a primeira oferta. E no dia 4 de novembro haverá o leilão, que será encerrado no mesmo dia. E, Mário, você pode explicar um pouquinho mais sobre o próximo passo do leilão? Claro, claro. Obrigado pela pergunta. Sim, amanhã cedo, então hoje à noite, nós fecharemos os nossos envelopes e amanhã cedo entregaremos a sessão de entrega, que vai ser amanhã na Anatel. E depois, no dia 4 de novembro, haverá a sessão do leilão, em que os envelopes serão abertos. E se houver concorrência nos vários blocos, nós concorreremos. Os próximos passos são a ratificação dos resultados e depois o chamamento para assinatura dos documentos. Eu acredito que isso ocorra em meados de dezembro e achamos que todo o processo será concluído ainda este ano. E depois há outros passos para limpeza do espectro, etc. Em relação ao pagamento, por favor. Isso depende, porque na assinatura da autorização é preciso pagar no mínimo 5% do preço ofertado. Há outros pagamentos relacionados a entidade do espectro que serão feitos no ano que vem, porque as duas parcelas são devidas após a criação da entidade. Então, depois de 75 dias da assinatura do termo. Em resumo, nós pagaremos no mínimo 5% do preço ofertado este ano e no ano que vem faremos o pagamento do EF. Matthew, depois do leilão, nós faremos uma apresentação específica com todas as frequências, etc. Nós, com cálculo rápido aqui, você quer ter uma ideia geral, né? Nós teremos um nível de pagamento de 2 bilhões de reais. Depois, alguma coisa bem pequena no final desse ano, e depois progrediremos, porque o leilão é feito de uma forma que você não paga as frequências, uma parte é paga com compromisso de billing. Então, a saída de caixa será durante os anos, até 2029, é diferente dos outros países europeus. O leilão brasileiro é um dos mais sábios do mercado, porque ele está muito mais focado no, na construção da rede e não no pagamento de dinheiro diretamente para o governo. E a Camille já disse que nós, no dia 4 de novembro, trabalharemos a partir dessa data para dar alguma ideia dos dispêndios de caixa e depois, assim que tivermos tudo, traremos os impactos no nosso plano trienal. E com relação à sua pergunta dos custos, está claro que teremos alguma pressão relacionada ao custo de energia e à taxa de inflação e também o impacto do câmbio. Mas, em relação à taxa de câmbio, o nosso departamento de compras fez um ótimo trabalho. Então, começamos agora a ter contratos em reais. Então, e não indexados ao dólar. Nós também fizemos isso com uma companhia internacional, não vou dar o nome, mas foi um ótimo trabalho que o Bruno está fazendo para reduzir a nossa exposição cambial. O contrato que nós ainda temos, que estão atrelados ao dólar, não terá muita mudança e o nosso desafio será a inflação e o custo da energia. Nós já estamos trabalhando no plano do ano que vem para tentar compensar esse impacto com eficiências em outras áreas. Por exemplo, estamos fazendo um ótimo trabalho de CRM, então reduzimos o tempo que os atendentes ficam no telefone com os clientes, porque, se você se lembrar, Matthew, nosso target é se tornar o melhor player do Brasil e não é só um slogan, isso vai nos permitir, do lado da receita, justificar com o cliente um premium ou um prêmio mais alto comparado às ofertas mais baixas do mercado. Mas, ao mesmo tempo, se pudermos entregar uma boa qualidade de serviço, nós teremos um custo menor internamente para a gestão dessa base de clientes, CRM, etc. Então, essa é uma parte em que buscamos eficiências. Do outro lado, há 1 ou 2 anos, estamos falando do outsourcing de processos internos para alavancar algumas áreas. Não esquecemos isso, não conseguimos prosseguir durante a pandemia, porque era difícil de fazer isso, mas até o final deste ano assinaremos 3 ou 4 BPOs que nos permitirão ter uma base de custos melhor para o ano que vem. E por fim, quando você vê provisão para processos judiciais, o nosso departamento jurídico fez um ótimo trabalho nos últimos 2 anos para reduzir o número de litígios com a nossa base de clientes. Então, a nossa estratégia de volume para valor e para aumentar a qualidade dos serviços também está se pagando na área de custos. Sim, ainda existe espaço para reduzir os custos. Mas é preciso trabalhar com as receitas, isso é muito importante. A atividade que o Alberto está fazendo para continuar a sustentar o aumento do ARPU e do Renato para continuar a sua atividade. Mas estamos fazendo um ótimo trabalho que nos coloca numa ótima posição para administrar os desafios macro. Acho que ficou claro, Matthew, né? Muito claro, muito obrigado. Não restando mais perguntas dos analistas, agora iniciaremos a sessão de perguntas do público feitas na plataforma da Webcast, que serão lidas. Senhor Vicente, pode prosseguir. Bom dia a todos, aqui é o Vicente, chefe de RI. César Medina, do Morgan Stanley, pergunta: eu estava pensando se você tem algum comentário sobre as recentes tendências de crescimento de móvel e mobilidade e portabilidade. Sim, eu concordo com você na segunda parte da pergunta, porque em termos de portabilidade de móvel, foi meio suave mesmo. mas estamos aumentando e faz parte do grande trabalho feito na área comercial. Mas está em queda. Se olharmos o resultado do EBITDA e a base de custo do outro player, eu acho que a estratégia de volume está tendo um efeito contrário, porque está aumentando o seu custo, que não está sendo refletido no crescimento da receita totalmente. Porque se você olhar o crescimento na base de clientes e o crescimento de receitas ano a ano, também é peculiar olhar o crescimento trimestral. Eu acho que existe alguma coisa que está começando a não ser muito interessante. Nós temos numa quantidade de receita que é bem mais baixa que outros players, um crescimento trimestral de receita comparado trimestre a trimestre muito maior que os outros players. Um nível de receita mais alto, também de dívida líquida, e um nível de EBITDA pior que os outros players têm. Então, é claro que você tem que fazer o seu trabalho e avaliar todas as linhas, mas se você olhar a performance geral da TIM, é muito melhor que a do outro player. Nós diminuímos a dívida líquida, mas a margem do EBITDA também vai cair. A quantos pontos percentuais você vai aceitar que eu reduza o meu EBITDA para aumentar a dívida líquida? Eu acho que o equilíbrio em que a gente encontrou com a melhor margem de EBITDA, a melhor geração de caixa, é o mix correto. Esta foi a última pergunta. Com isso, concluímos, passamos para os comentários finais do Sr. Pietro. Muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer a todos da TIM pelo ótimo trabalho que atingimos. E lembre-se, estamos chegando ao nosso guidance num ambiente macroeconômico que não era, com certeza, o que planejávamos enfrentar. Então, recuperamos e, apesar dos desafios de macro, estamos indo muito bem, graças aos esforços do nosso time. Agora, finalmente, voltamos a encontrar alguns de vocês em pessoa e foi um grande prazer, porque o toque humano é sempre muito importante. Espero encontrá-los em breve. E depois do leilão, tentaremos dar mais detalhes sobre o que faremos. E espero que tenhamos boas notícias em breve. Muito obrigado a todos. Com isto, concluímos a teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 da TIM SA. Para mais informações e detalhes sobre a companhia, acesse o site ri.tim.com.br. Suas linhas podem ser desconectadas a partir de agora. Obrigada.